Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2024, e esta é a edição de número 924 da Revista do Meio Dia. Confira os nossos destaques. Programa que vai fortalecer atividades de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais terá quase 6 milhões de reais em 2024. Edital será lançado dia 14 pela Fundação Araucária. Se você tem perfil empreendedor e busca oportunidades de aumentar sua renda, participe das licitações da Prefeitura Municipal. Mais informações sobre o programa Compra Londrina com Marcos Rambalducci, na coluna Economia para Todos. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara traz um apanhado de dicas que vão fazer você ingerir maior quantidade de água. Concertos que abrem temporada 2024 da Usuel são nesta quinta e sexta. Ouça a reportagem feita pela TV UEL com a violoncelista Fernanda Monteiro e o trompetista Cícero Cordão. Crítica de cinema analisa longa japonês em cartaz de hoje à quarta no Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia entrada. E aqui na rádio você pode ir de graça. Vamos ter sorteio de dois pares de convites para o filme Monster. Quando estiver pronto, Teatro Municipal de Londrina deve se chamar Nite Jacon. Projeto de lei é de autoria da vereadora Lenir de Assis. Iniciativa do Governo do Estado e Fundação Araucária oferece oportunidade para jovens e empreendedores. Mais informações com o estagiário Henrique Martins.
O Programa Paraná Empreende Mais está com inscrições abertas para 4 cursos de capacitação em gestão empresarial. Os cursos de gestão de pessoas, marketing de vendas, empreendedorismo e gestão financeira começam hoje, 11 de março, e são voltados para quem deseja iniciar uma atividade econômica ou para micro e pequenos empreendedores que buscam se aprimorar em seus negócios. Os cursos são gratuitos. Para participar, basta ser maior de 16 anos e fazer a inscrição pelos links disponibilizados no portal de notícias UEL. O Paraná Empreende Mais é uma iniciativa do Governo do Paraná com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Fundação Araucária e de outras instituições parceiras. Na UEL, o coordenador do programa é o professor Daniel Barros, do Departamento de Ciências Econômicas. Mais informações pelo e-mail empreendemaisuel22@uel.br. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Meio Dia e 9.
A UEL e você.
As 7 instituições estaduais de ensino superior do Paraná vão poder contar a partir deste ano com R$5.800.000 para ampliar seus grupos PET, são os grupos do Programa de Educação Tutorial. Voltados ao fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, os grupos reúnem estudantes de graduação. O governo do estado vai replicar aqui no Paraná o modelo do programa já em funcionamento no governo federal por meio do MEC, o Ministério da Educação. O anúncio do novo programa de apoio foi feito sexta-feira à tarde aqui no campus da UEL, com a presença de autoridades do estado, também de representantes das 7 instituições de ensino superior. Reuniu ainda estudantes que integram os grupos em funcionamento na universidade. Gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Nilceu Jacob Deitos, explicou como vai funcionar.
Com o objetivo de fomentar até 20 programas de educação tutorial que serão desenvolvidos nos próximos 2 anos e que serão executados pelo Barrios por mais 2, se assim pudermos chegar a essa avaliação, obviamente. O objetivo desse programa, ele é transitório, no sentido de que seria muito interessante que nenhum programa de educação tutorial permanecesse, fosse renovado nesse programa do Estado, mas que ele esteja qualificado para que quando o Ministério da Educação lançar o programa, esteja apto para aprovação com mérito pela experiência já adquirida. Hoje nós temos nas universidades estaduais do Paraná, financiadas pelo governo federal, cerca de 30 PETs mais ou menos, né? Nós estamos lançando esse programa, financiando 20. Isso significa que na próxima chamada do governo federal, nós temos que emplacar lá no mínimo 50 PETs estaduais para que esse programa dê espaço para outros programas de ensino que possam fazer essa experiência de verticalização do ensino, da pesquisa e da extensão, que é elemento essencial constitucional do programa PET, que possamos avançar dessa forma.
Gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Nilceu Jacob Deitos. Paulo Liboni é diretor de Programas, Projetos e Iniciação Científica da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da UEL. Ele comenta como vai ser o incentivo aos novos programas.
A publicação vai ser dia 14 e lá a gente vai ter acesso, então, aos números efetivos da chamada pública. Cada grupo ele é composto por uma verba para auxiliar na execução das atividades de grupo. Então, por exemplo, para comprar material de expediente, tinta para impressora, essas coisas. Existe uma bolsa para o professor que coordena o grupo. E também existem 12 bolsas para estudantes de graduação daquele grupo. Então, o grupo ele é formado por um professor, 12 bolsistas. O grupo pode ser maior, mas esses estudantes, além dos 12, não têm bolsa. Eles trabalham na condição de colaborador, né? E tem a verba, então, também para comprar insumos para o grupo fazer as suas atividades. Então, essa é a estrutura básica do grupo, que já existe no âmbito federal e que a Fundação Araucária vai replicar agora no âmbito estadual.
A UEL conta atualmente com 5 grupos PET.
Com 5 grupos PET pelo MEC. E agora a ideia é ampliar esse número com a chamada pública para a gente ter a composição de novos grupos a partir do edital interno que a Prograde provavelmente vai lançar tão logo a Fundação Araucária solte a chamada pública.
Bom, atualmente são tecnia, física, geografia, educação física,
matemática.
E matemática. Os novos, eles já têm a estratégia sendo direcionados para outras áreas que não...
Exato, então esses 5 grupos já têm grupos PETs, então eles automaticamente estão fora da competição, porque esses grupos já têm. Então, assim que a Fundação Araucária lançar a chamada pública, a instituição vai lançar um edital interno para os cursos concorrerem entre si, ou grupos de cursos. Pode ser multicurso também, para competir entre si, para receber, então, a chancela da Fundação Araucária e ser fomentada.
Paulo Liboni, diretor de Programas, Projetos e Iniciação Científica da Fundação Araucária. Não, ele é da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão aqui da UEL, em entrevista ao jornalista da Universidade, Vitor Struck, e à estagiária da rádio, Maria Tereza Nascimento. Estagiária da rádio é ótimo, né? Também ele falou com a estagiária da rádio, Maria Tereza Nascimento. O lançamento do PROPET na UEL, sexta-feira, no Anfiteatro Maior do Centro de Ciências Biológicas, reuniu autoridades da UEL, de vários setores do estado, também estudantes de graduação, bolsistas dos 5 grupos do programa de educação tutorial aqui da UEL. Amanhã a gente vai ter mais informações desse programa, com informações da agência UEL, colaboração das estagiárias Karine Silva e Maria Tereza Nascimento. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia. Meio-dia 15, agora você vai acompanhar as colunas Economia para Todos, em seguida Conversa de Cozinha. Volto com vocês daqui 10 minutos para a Cultura Hoje. Hoje a gente vai sortear 2 pares de convites para o filme Monster, que está em cartaz de hoje até quarta-feira, lá no Cine Teatro Ouro Verde, filme japonês que levou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. A gente vai trazer também uma reportagem de Marco Antônio Barros, da TV UEL, sobre os 40 anos da Sinfônica da Universidade. Esta é a semana em que a UEL está completando 40 anos. Concertos nesta quinta e sexta no Ouro Verde. Daqui a pouquinho na Cultura, aqui na Revista do Meio Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Na coluna da semana passada, apresentei alguns dados quanto ao nível de endividamento da família londrinense e algumas dicas que poderiam ajudar aquelas pessoas que estão com sua situação financeira comprometida a reequilibrarem suas finanças. Uma das dicas, a de gerar excedentes, ou seja, de aumentar sua renda, parece ser a de mais difícil execução. Então eu decidi, na coluna de hoje, falar de uma possibilidade que precisa ser melhor aproveitada, a de participar das licitações da Prefeitura de Londrina. E se você pensa que essa possibilidade está distante da sua realidade, vou mostrar como você pode se tornar um fornecedor da Prefeitura, sendo um microempreendedor individual, um MEI, ou uma microempresa, uma ME. E começo falando aqui então do que é o programa Compra Londrina. O Compra Londrina é um programa municipal proposto por várias entidades aqui da nossa cidade, entre elas o SEBRAE, a CIL e o Observatório de Gestão Pública. E ele foi oficializado em 2012 com o propósito então de incentivar as empresas locais, especialmente as micro e pequenas, a participarem das licitações públicas. Mas foi só com o Decreto Municipal 753 de 2017, que ditou o regramento do programa, que ele veio realmente ganhar tração. E com uma estratégia deliberada de treinamento das micro e pequenas empresas nesses procedimentos licitatórios, veja bem, 237 empresas aqui de Londrina, sendo 209 micro e pequenas empresas, ganharam o certame em 2023, portanto no ano passado, em um volume de compras que totalizou 131 milhões de reais. Claro está que empresas locais como fornecedoras do município geram empregos locais, têm comprometimento maior e recolhem aqui os seus impostos, compram daqui grande parte dos seus insumos e tornam-se competitivas para ganhar licitações fora da nossa cidade, o que resulta em mais renda carreada para cá. Então, o efeito multiplicador dos gastos trabalha em prol da cidade. É por isso que o município incentivou este programa. E você, como pode aproveitar essa oportunidade? O primeiro passo é você entrar no site www.compralondrina.com.br, que vou deixar aqui no link da página da rádio, e entre nas licitações, vendo naquilo que você poderia ser fornecedor. Há demandas para pintura de unidades de saúde e escola, corte de grama, serviço de roçagem, serviços de plotagem, manutenção e instalação de ar-condicionado, pulseirinhas de identificação para pacientes internados, locação de tendas, limpeza de terrenos, enfim, uma infinidade de atividades próprias para serem atendidas por empresas com um ou dois funcionários e até serviços que vão exigir equipes maiores. Você, identificando alguma possibilidade da qual possa e queira participar, o próximo passo é se tornar um MEI e cadastrar sua empresa no site da Prefeitura. Mesmo que você não acompanhe a abertura de novas licitações, eles mesmos te ligam para que você participe do certame. E o terceiro passo é participar dos treinamentos oferecidos pela própria Prefeitura para aprender de como se participa desses pregões. Eles vão te dar toda a orientação necessária, ensinando o passo a passo de como proceder, de quais documentos precisará e como acessar o site para registrar os seus interesses. Então, comece ou impulsione a sua empresa tendo a prefeitura como seu cliente. Faz todo sentido. E você poderá se mirar em vários exemplos de pessoas que estavam em situação financeira crítica, mas tiveram neste programa a chance de mudar radicalmente a sua condição. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e Saúde no Dia a Dia, com Valéria Mortara.
Olá, que delícia você aqui na minha cozinha de novo. Se acomoda e vamos conversar. Há muitas abordagens e muitas especialidades na nutrição, não é? Todas importantes, eficazes e que podem trazer excelentes resultados se você encontrar o profissional que combina com você. E, gente, tem para todos os tipos. Porque, como diz aquela frase do Jung, conhecimento e técnica são super importantes, mas aquela liga com o profissional é o que faz tudo acontecer. Eu gosto de trabalhar com o que eu chamo de nutrição da vida, que é tentar encontrar a rotina alimentar adequada para o paciente naquele momento da vida dele. Comer saudável parece fácil e depender só de você. Mas comer esse saudável quando a grana tá curta, ou não tem tempo para nada, ou não tem dormido bem, ou tá numa fase difícil da vida, pode ser só mais uma pressão numa hora ruim, né? É claro que tem uma alimentação ótima, existem várias alimentações ótimas, mas entre elas e a péssima, tem um monte de pontos intermediários. E aí, vale pensar em primeiras coisas para cuidar. Não só pela simplicidade, como também pelo resultado na saúde. Sem esses hábitos, não há shot, suplemento, chá ou alimento mágico que vá fazer efeito. São três. 1. Beber água. Água pura. 2. Comer vegetais. Muitos e todos os dias. 3. Procurar comer antes de estar com muita fome, mastigando cuidadosamente cada bocado. Parecem hábitos óbvios, né? Quase bobagem, mas são super eficazes e, na verdade, dão bastante trabalho para se tornarem hábitos quando não são. As dicas que vemos, as dicas que eu dou, podem te ajudar, sim. Mas você tem que encontrar em você as respostas. A observação é o caminho. Observar sem julgar. Nada de, nossa, sou uma gorda safada mesmo e nunca vou comer salada feliz. Porque vai ser difícil você cuidar de alguém que você acha safada, não é mesmo? Então tente assim. Nossa, tenho muita dificuldade em comer salada. O que será que eu posso fazer? Cuidar dessa pessoa em dificuldade talvez seja mais fácil. Coisas práticas também são importantes. Se planejar, buscar o acesso a esses alimentos, reservar tempo para esse hábito importante que é o hábito de comer. Que tal você cuidar de uma coisa de cada vez? Pode ser uma estratégia, não é? E se for para escolher um dos três hábitos que eu falei, comece pela água. Porque em tempos de calor extremo e de epidemia de dengue, ela pode fazer uma diferença enorme na sua saúde. Para ajudar você, a receita de hoje é um apanhado de dicas para você tomar mais água. Veja o que faz sentido para você. Primeiro, pense na temperatura que mais te agrada e tenha sempre água nessa temperatura a seu dispor. Então, se for entrar para a turma da garrafinha, prefira as térmicas, que aí a água vai estar do jeitinho que você gosta. Ó, água com gás vale! Uhul! Água aromatizada também vai muito bem. Hortelã, capim-cidreira, casca de laranja ou limão, rodelas de gengibre. Lembre de manter na geladeira e trocar os elementos aromatizantes antes que eles estraguem. Essa água aqui especial aromatizada de gengibre eu aprendi recentemente. Aproveita a safra do gengibre fresco e bate pedaços dele com água, coe e coloque em formas de gelo. Use essas pedras de gelo de gengibre na água, em sucos, talvez até mesmo num drink, já imaginou? Gostou? Então, beijos bem hidratadinhos para todos e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @ Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 26. Boa tarde para você, a Cultura ao Vivo hoje com informações dos 40 anos da Orquestra Sinfônica da UEL. A temporada 2024 abre nesta quinta, também na sexta, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Sorteio de 2 pares de ingressos para o filme Monster em cartaz no Ouro Verde de hoje até quarta. Você pode escolher o dia e o horário que você quer assistir ao longa japonês. Hoje, amanhã ou quarta, 16h ou 19h30 da noite. Nitjacom como nome do Teatro Municipal de Londrina quando ele estiver pronto. Proposta está num projeto de lei da vereadora Lenir de Assis, do PT. Concertos que abrem a temporada 2024 da Orquestra Sinfônica da UEL vão ser realizados nesta semana, quinta e sexta, 20h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Ouça a reportagem do jornalista Marco Antônio Barros, da TV UEL, com a violoncelista Fernanda Monteiro e com o trompetista Cícero Cordão, da orquestra.
Março é um mês comemorativo para a Orquestra Sinfônica da UEL, a USUEL. E neste ano, especialmente importante, já que no próximo dia 14, a orquestra vai completar 40 anos de existência. Para comemorar a data, a TV UEL convidou 2 músicos da orquestra e pediu para que cada um escolhesse uma música para se apresentar como forma de presente ao público. Além das 2 belíssimas apresentações, os músicos também falaram da importância da USUEL e do que esperam, do que desejam para o futuro.
Eu escolhi o prelúdio da suíte número 1 de Bach para violoncelo solo, uma composição que foi escrita para esse instrumento aqui. E é uma peça muito popular dentro do repertório de música clássica, de música erudita. Então, muita gente que ainda talvez não conheça mais do repertório de música clássica, com certeza já deve ter escutado um trecho desse prelúdio, porque ele é realmente muito famoso. E o Bach é um desses compositores assim que a gente, não só os músicos, mas as pessoas que gostam de música em geral, idolatram, porque realmente é um dos gênios da humanidade assim, e da música clássica universal. Sou uma afortunada, assim, né, de agora fazer parte oficialmente da USUEL, a orquestra mais antiga do estado do Paraná. E isso precisa ser muito valorizado, porque iniciativa como essa, né, de montar uma orquestra em qualquer lugar do mundo, assim, a gente sabe que não é fácil. E manter uma orquestra sinfônica também não é fácil, a gente sabe disso, né? Porque são muitas pessoas tocando, é uma estrutura realmente grande. Então eu desejo que a Usuel consiga cada vez mais florescer e chegar mais no público, não só da cidade de Londrina, mas da região toda, do estado do Paraná inteiro, consiga se projetar mais e ter mais sucesso e mais proximidade com o público, que eu acho que isso que é o mais importante, assim, as pessoas terem acesso ao trabalho que a orquestra faz e conseguirem se divertir nos concertos e aprender também, tudo isso.
Eu toquei um trecho do Bolero de Ravel, né? Todo mundo conhece. E é um trecho... são duas melodias essa peça. Essa peça dá 17 minutos ao todo, mas esse compositor, ele trabalha a orquestração em cima de dois temas. O primeiro tema é esse que eu fiz. E depois tem um segundo tema que eu não apresentei aqui. Então, o que acontece? A Fernanda acabou de tocar um bar. Então, bar do período barroco, século XVII, e Ravel, já um compositor moderno, né? Então, qual é a relação entre esses dois compositores, embora sejam de diferentes séculos, aliás, bastante séculos diferentes, né? Percebe-se que a mesma estrutura estabelecida por Bach foi seguida pelos compositores. Eles, em cima daquela estrutura que o barroco estabeleceu tão bem, que é aquela estrutura harmônica, aquela progressão harmônica, os demais compositores, não só da música erudita, como toda música que nós escutamos hoje, a música tonal ocidental, ela é baseada naquela estrutura fornecida lá no período barroco. Então, de Bach a Ravel, existe aí alguns séculos de distância, mas existe essa estrutura, essa fundamentação que une os dois compositores. Ou seja, a orquestração do Ravel, que ele trabalhou nesse bolero, tão bem elaborado, porque isso aí foi um exercício de orquestração do Ravel. Um orgulho muito grande, não só para nós músicos, nós da cultura, mas para a cidade como um todo ter esse organismo musical. Então, ao mesmo tempo que temos esse orgulho, nós temos essa preocupação de manter esse organismo vivo. Por quê? Assim como um Boeing dá aquela taxiada lentamente, demorada, nós sabemos que os organismos públicos, infelizmente, têm essa natureza, essa característica difícil de mobilizar, de fazer. Por exemplo, esse é o único teatro que nós temos aqui na cidade. A cidade falta um teatro maior, um teatro que atenda realmente um espetáculo maior, algo mais substancial, né? Então, e aqui a UEL, através do Ouro Verde, alimenta a demanda da cidade, mas é muito pouco para o porte que nós temos. E a orquestra está se tornando também muito, muito... a orquestra pela falta de contratação de músicos, a orquestra está correndo perigo. Porque quando eu cheguei aqui, nós trabalhávamos mais ou menos com 70 músicos. Hoje, efetivo, nós temos menos de 40. Mas e o legado? E a cidade? O que vai ficar daqui para um futuro próximo, quando nós, essa geração todinha, se aposentar aqui? Não está muito longe. Então, resumindo, que a cidade abrace a Usuel, não como um organismo cultural da UEL, mas da cidade, do estado e do Brasil. Porque o Brasil é muito carente de tudo isso. Então, é um privilégio muito grande termos a Usuel, mesmo ainda que com essas dificuldades elencadas por mim.
Reportagem, produção e edição, Marco Antônio Barros. Marco também fez imagens junto com Célio Costa. Para você assistir a essa produção da TV UEL, você acessa o canal do YouTube da TV UEL. E agora vamos ouvir o repertório do concerto da Orquestra Sinfônica da UEL desta semana com a chamada que estamos veiculando aqui na rádio.
A Orquestra Sinfônica da UEL apresenta Concerto de Abertura da Temporada Ouro Verde 2024, Série Arábica. O concerto contará com o pianista Christian Boudou e será regido pelo maestro Rossini Parucci. Dias 14 e 15 de março, às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos no site usuel.pagtickets.com.br.
Usuel 40 anos. Apoio UEL FM.
Você ouviu trechos das três obras que vão ser executadas nesta quinta e sexta, 8h30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde, no primeiro concerto da temporada 2024 da Usuel. Abertura da Flauta Mágica de Mozart, também tema de Prokofiev, agora sim, e Brahms. Nessa primeira série, que se chama Arábica, vai ter a participação especial do pianista Christian Boudou. Os ingressos para o concerto da Usuel agora têm preços diferenciados, divididos em três setores. Setor 1, das primeiras filas, os ingressos R$50 a inteira, R$25 a meia. Setor 2, o meio do teatro, R$40 a inteira, R$20 a meia. E o setor 3, que é o mezanino, é a parte superior do teatro, os ingressos são mais salgados, R$80 a inteira, R$40 a meia. Você pode comprar seu ingresso antecipadamente no site usuel.pagtickets.com.br. Paloma, que é encarregada da orquestra, Paloma Escuculha, tem a parceria aqui com a rádio, a Orquestra Sinfônica, a gente vai tocando as chamadas e os ouvintes ganham com isso. A gente vai sortear essa semana pares de convites para esse concerto que abre as comemorações dos 40 anos. Então você vai continuar ligado aqui na rádio UEL FM. Agora, 12h39, a gente tocou a matéria da TV UEL, feita pelo jornalista Marco Antônio Barros, com dois músicos da Usuel, a musicista que toca violoncelo, a Fernanda Monteiro, também o trompetista Cícero Cordão, e o Cícero falou na matéria da importância da gente ter um teatro maior aqui em Londrina. Todo mundo sabe dessa importância. Quando estiver pronto, o Teatro Municipal de Londrina deve se chamar Nitz Jacon. Projeto de lei é de autoria da vereadora Lenir de Assis, do PT, está tramitando nas comissões da Câmara, ainda sem data para ir a plenário. Na justificativa, Lenir diz que é relevante fazer uma homenagem a uma cidadã de renome para a arte do município e do estado. Ontem, na programação do Sesc Mulheres, no Sesc Cadeião, a jornalista Célia Muzilli diz que a comunidade precisa pressionar a bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados para cobrar os recursos para a continuidade do Teatro Municipal. A obra teve menos de 15% do total realizado, custou até agora cerca de R$8,5 milhões. Construção iniciou em 2013, parou no ano seguinte, tem tido atrasos recorrentes na transferência de verbas, por isso ainda não foi retomada. No final do ano, o líder da bancada no Paraná, no Congresso Nacional, gravou um vídeo dizendo que a emenda de R$50 milhões para continuidade dessa obra foi perdida para esse ano por falha ou esquecimento de sua equipe. Na homenagem ontem à criadora do Filo, ex-reitora da UEL, dramaturga e médica, as convidadas Mira Roxo, Célia Muzilli e Sônia Pascolatti recordaram histórias vividas com Nitz Jacon. Ela morreu em 19 de dezembro de 2023, aos 88 anos, em Arapongas. atores do grupo Proteu, fundado por Nietzsche em 1978, também participaram da roda de conversa no Sesc Cadeião, relembraram cenas engraçadas e emocionantes com a Nietzsche. A gente espera que esse tipo de roda de conversa, para trazer um pouco da memória da Nietzsche, possa se repetir no Filo deste ano, que outros atores, outros protagonistas também possam ter voz recordando histórias e passagens interessantes com a Nietzsche Jacon. Trailer do longa japonês Monster, que fica mais esta semana em exibição no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 4 da tarde e também 7:30 da noite, classificação indicativa desse filme premiado, 12 anos. Vamos agora ouvir um trecho do comentário da crítica de cinema Isabela Boscov. Ela tem um canal super bacana, super acessado no YouTube. Vamos ouvir o que a Isabela Boscov falou desse filme Monster.
Quando eu vou assistir um filme do Hirokazu Koreeda, eu me preparo para o que não é possível se preparar. Os dramas anônimos das pessoas comuns, as tragédias silenciosas que passam despercebidas dos outros, aquelas angústias que a gente vive em segredo e também aqueles rasgos de beleza que às vezes a vida proporciona. Eu acho que se tanto eu deixei escapar dois ou três filmes dos 17 que o Koreeda fez até hoje. E às vezes essas sensações vêm numa voltagem mais baixa. Outras vezes é força total. E esse é o caso de Monster, que acaba de estrear nos cinemas. Eu ainda tenho outros filmes para ver esse ano, então eu não posso decretar. Mas do que eu vi até agora, eu não tenho dúvida. Monster é o meu filme de 2023. Para mim é sublime. Foram poucas as vezes em que o Koreeda trabalhou com um roteiro que não é dele, mas valeu a pena abrir essa exceção para o roteiro do Yuji Sakamoto, porque ele é brilhante e porque essa estrutura de Monster é nela mesma uma parte, talvez até a parte mais importante do que o filme tem a dizer. O risco que é julgar os outros, porque mesmo quando a gente acha que a gente tem o panorama completo, não, a nossa perspectiva é limitada. E porque as consequências de não entender de fato aquilo em que a gente está interferindo, ou às vezes deixando de interferir por não saber de tudo, podem ser arrasadoras. Monster me quebrou inteira. Desde o início a gente sente que tem algo errado nessa situação com o Minato. Mas o quê? Onde? Por quê? Do mesmo jeito que a mãe e o professor, a gente está ciscando ali, tentando achar uma explicação. E essa é a beleza desse roteiro. Enredar a gente em um mistério, fazer com que a gente tente montar o quebra-cabeça e não há elemento nenhum em cena que não seja uma peça do quebra-cabeça. E então tira-se o chão do espectador completamente quando ele percebe sofrimento, a desproteção, nem sei se essa palavra existe, que estão no centro desse enigma.
Você ouviu o comentário da crítica de cinema Isabela Boscov, retirado do canal dela do YouTube. A crítica é mais longa, a gente selecionou um trechinho hoje para você. Monster, então, continua em cartaz de hoje até quarta-feira no Cine Teatro Ouro Verde, venceu o prêmio de melhor roteiro do Festival de Cannes 2023 e a música, a trilha sonora é do vencedor do Oscar, Ryushi Sakamoto. Falar em Oscar, você acompanhou os resultados ontem? do Oscar, vários filmes premiados foram exibidos aqui nos cinemas da cidade de Londrina. Monster, a gente faz um último resumo para você. Uma mãe solteira, um jovem professor, dois colegas de turma, a vida pacata em uma cidade suburbana no Japão é interrompida depois de uma briga entre alunos. Versões do ocorrido se misturam, se contradizem, se tornam um escândalo. Uma mãe solteira defende o filho de violência escolar, enquanto um jovem professor toma atitudes contra o bullying em sala de aula. Dois colegas de turma desaparecem em meio a uma tempestade. Você ficou curioso? Quer assistir, então, de hoje até quarta-feira, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h, 19h30. Classificação indicativa desse filme, 12 anos. Hoje, todos pagam meia entrada. O valor total é de R$20. E aqui na rádio, você tem a chance de não pagar nada. Erasmo Cambuí, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, liberou dois pares de convites, valendo um par para cada uma das duas ligações que a gente vai autorizar a partir de agora para o 3348-5027. 3348-5027, Disque Monster. Pega o seu par de convites lá direto na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. Você pode escolher hoje, amanhã ou na quarta-feira, nas sessões também que você preferir, 16h ou 19h. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giani, Patrícia Zanin, colaboração dos estagiários Henrique Martins, Karine Silva, Maria Tereza Nascimento. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma ótima semana para todos nós. Até lá. Tchau.